Peço ao secretário fazer a chamada inicial.
Bom dia a todos e a todas. Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis. Geraldo Mendes.
Presente.
Zé do Binga. Juliano Ferreira, presente. Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro.
Presente.
Marquinho do Esporte.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Mercinho. Tiago Mapa.
Presente.
Vanderlei Toa. Vantuir. Vander Albuquerque.
Presente. Havendo uma regimental, em nome de Deus e do povo do Pretão, declaro aberta essa reunião. Peço ao secretário fazer a leitura das matérias a distribuir.
Projeto de resolução 133/2018. Concede mérito desportivo ao jovem Ronan Luiz Araújo Rodrigues, de autoria da vereadora Regina Braga.
Distribui as comissões, nomear o vereador Paquinho, o vereador Marquinhos do Esporte e o vereador Tiago Mapa.
Projeto de resolução 134/2018. Concede comenda de mérito desportivo à senhora Neuza Aparecida de Jesus Oliveira, de autoria do vereador Tiago Mapa.
Distribui as comissões, mantém a mesma comissão, substituindo o vereador Tiago Mapa pelo vereador Luciano Barbosa.
Projeto de resolução 135/2018. Concede mérito desportivo ao senhor Milton da Rocha, de autoria do vereador Geraldo Mendes.
Mantém a mesma comissão anterior, distribui as comissões.
Projeto de resolução 136/2018. Concede comenda de mérito desportivo ao senhor Francisco da Silva Barros, seu Chico Barros, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Distribui as comissões, nomeio o vereador Geraldo Mendes, o vereador Marquinhos e o vereador Paquinha. Bom, vereadores, como nós não temos...
Convite da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto para o segundo seminário de gestão hospitalar Dando Voz à Comunidade, no dia 23 de outubro de 2018, no Centro de Artes e Convenções da UFOP.
Ok. Peço... Vamos transformar essa reunião ordinária em reunião especial. Convidar Júlio Francis Contígio, estudante da UFOP, para divulgar projeto de locação que auxilia na comunidade com consultoria gratuita. Núcleo de consultoria e mediação e locação da UFOP. Peço ao vereador Paquinha que os acompanhe ao plenário. Bom dia. De acordo com o nosso regimento, vocês têm 10 minutos. Logo em seguida, abrir uma fala para os vereadores, ok?
Tá, joia. Fica à vontade. Obrigada. Bom dia, gente. Tudo bem? Meu nome é Paula. Eu sou estudante do 10º período de Direito da UFOP. Hoje eu venho representar e apresentar para vocês um dos projetos de extensão da UFOP, que atua diretamente na comunidade aqui de Ouro Preto, que é o Núcleo de Mediação e Cidadania da UFOP. A gente busca aplicar a mediação, que é um método autocompositivo e alternativo de solução de conflitos nas demandas da população ouropretana. Hoje a gente atua no CRAS, do Alto da Cruz, no NAJOP, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas da UFOP, que funciona ali na Praça da Estação, número 50, e junto com a Superintendência Regional de Ensino, prestando consultoria nas escolas hoje, aplicando a mediação dentro das escolas. E hoje a gente veio apresentar para vocês uma vertente do nosso projeto, que é a consultoria em locação e moradia.
Então, uma parte do projeto do centro, né, de mediação é o núcleo de consultoria em mediação e locação e moradia, né? O projeto ele começou com uma demanda muito grande dos estudantes que vieram para cá e com isso aumentou o litígio sobre moradia. Então, a gente presta consultoria sobre locação, né, contratos de locação que muitas vezes acaba as pessoas de... às vezes de baixa renda, que não tem tanto conhecimento assim, ou até pessoas que não têm muito conhecimento na área de direito, acaba saindo prejudicada com os contratos de locação. Então, a gente tenta sanar esse tipo de problema. Né? Então, os principais objetivos do projeto é trazer essa linguagem mais informal, essa linguagem mais clara dos contratos, né? Para a comunidade. Também tentar sanar essas desigualdades, né? Às vezes as pessoas acabam assinando um contrato de locação, muitas vezes sem saber. Então, por isso, esse é um dos principais objetivos do projeto. E o projeto ele atua de duas formas, né? Primeiro, ele dá consultoria online, então pode mandar questões no e-mail, no Facebook, né? No Instagram também, né? Qualquer tipo de dúvida sobre locação, sobre contratos de locação, né? Se quiser realizar um contrato de locação, a gente está disposto a ajudar, auxiliar. E também as consultorias presenciais no Najop, né? Que é ali na Praça da Estação. A gente também tem outros meios de divulgação do projeto, que a gente acaba postando nas redes sociais dicas de locação que a gente acha importante. E a gente desenvolve também a cartilha de locação, né? Que com a gente traz as principais dúvidas, né, da população a respeito disso, sobre a locação. Conteúdos que a gente acha importante, né? Tipo, quem é o locador, quem é o locatário, qual que é a diferença de um contrato escrito ou um contrato verbal. Então, tudo isso tem na cartilha de locação. E também a gente sana as dúvidas, qualquer dúvida é só mandar para o e-mail. Né? Então, a importância do NCN é isso, é esclarecer os direitos das pessoas que muitas vezes não são exercitados pela falta de conhecimento mesmo da população, né, dos estudantes e tal. E o contrato, ele é muito específico, então ele varia de acordo com a especificidade da relação. Então, por isso é muito importante uma consultoria sobre locação, né? E minimizar esses problemas futuros, né? Conflitos de moradia. A gente tem muito problema de conflitos aqui de vizinhos, né? Com as repúblicas, às vezes os barulhos e tal. Então, a gente também trabalha em tentar sanar isso. E tudo dentro do princípio da mediação, dentro desse princípio de trazer sempre o diálogo, né? De tentar resolver através da conversa e não necessariamente já numa ação judicial. Então, por isso é muito importante esse tipo de consultoria mesmo, né? Muitas vezes as pessoas acabam achando que uma ação judicial é melhor, e nem sempre é. Então, a gente tenta trazer todos esses conflitos, toda essa consultoria, através dos princípios fundamentais da mediação, né? Que é o diálogo, desenvolver o diálogo entre as pessoas e tudo. Então, é basicamente isso. Assim, o projeto ele tem vários viés, né? Como a Paula falou, né? De prestar serviços às escolas e tal. E um dos viés é esse serviço com a comunidade, que é essa consultoria de locação. Então, é isso. Obrigada, gente.
Passa a palavra para os vereadores. Algum vereador fazer uso da palavra? Vereadora Regina.
Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, colegas vereadores, servidores da casa, quem está nos assistindo aí, nos ouvindo pelas rádios, né? Nos assistindo pela Top Cultura. E pelos internautas aí, Voz Ativa, enfim. Bom dia, meninas. É Paula e como é que é o nome da outra? Como? Gil Francis? A Julie Francis. Primeiro, parabenizar pela iniciativa, que é extremamente útil, principalmente se tratando de Ouro Preto, né? A gente que está há mais anos na política, a gente sabe que um dos maiores problemas e conflitos em Ouro Preto é essa questão mesmo, né? Das repúblicas, com a vizinhança, né? A gente sabe que tem república que respeita né? A vizinhança, mas tem outras que já abusam. E há relatos, até no início dessa gestão mesmo, eu e o vereador Geraldo já fomos acionados aí por idosos, às vezes acamados, né? E com esse conflito aí de barulho até altas horas, começa na quarta-feira e vai até no domingo. Então, que interessante. Depois vocês deixarem conosco e divulgar com mais calma o e-mail, né? Porque a gente mesmo pode estar orientando quem nos procurar a acioná-la a vocês. Então, parabéns e conto com o nosso apoio aí no que for preciso, ok?
Vereador Thiago Mapa, logo em seguida o vereador Chiquinho, já viu, escreveu.
Bom dia, presidente, vereadora Regina, vereadores, plateia, ouvintes, telespectadores, todos que nos acompanham. Bom dia, Paula, Júlia e Francis, sejam bem-vindas. É muito importante, né, gente? Eu acho que dialogar, o consenso é a melhor forma, ainda mais quando se tem um conflito, se tem um atrito judicial. A conciliação é o melhor caminho. Mais uma vez, né, a UFOP, a gente fala isso aqui direto, todos nós vereadores, com toda a estrutura que a UFOP tem, tem que ter parceria, sim, com o município, tem que buscar conciliação, tem que buscar os recursos que a UFOP, junto com esses alunos que buscam o melhor para Ouro Preto, mesmo sendo de fora, para trazer cada vez a união do povo, né, Regina? A gente até fala, qual é a população de Ouro Preto? 70 mil, com flutuantes, que a gente fala que são os alunos, 80 mil. Se não tiver um diálogo, se não tiver uma conciliação, às vezes chegam alguns pontos que entram em pé de guerra mesmo, não só os alunos. Ela deixou claro ali que não é só questão de alunos, de república, não. É em geral, está aí para orientar no geral, está no CRAS, do Alto da Cruz, não é isso mesmo? Então, uma parceria com a prefeitura, que tem tudo para dar certo, já está dando certo. A gente parabenizar o FOP, as alunas que vieram aqui representando todos os alunos, divulgar isso, aproveitar a grande audiência da Câmara. Então, eu não poderia deixar esse momento de parabenizar por isso, acho que isso é importante mesmo. E lembrando a todos, gente, melhor do que uma briga é conciliar. É buscar da melhor maneira resolver o atrito. Então, é parabenizar mesmo. Só antes de terminar aqui, saudar todos os cruzeirenses, mais uma vez, Cruzeiro representando, né, Minas Gerais aí. Parabenizar todos os cruzeirenses e o Cruzeiro pelo título. Obrigado, presidente.
Vereador Thiago Mapa representa bem os cruzeirenses. Registrar a presença do vereador Mercim, do vereador Wander Leitor. Vereador Chiquinho.
Bom dia a todos e todas, cidadãos, rádio ouvintes, arquitetos, rádio ouvintes, internautas, telespectadores. Ainda bem que tem mediação, né? Porque o vereador Thiago já começa provocando a gente. Ainda bem que tem duas mediadoras aqui. Pode existir um grande clube na cidade, mas do meu time nunca ganhou uma Copa do Brasil. Mas, enfim, vamos ao tema que interessa aqui. Eu acho muito importante, queria parabenizar a Paula e a Júlia Gontijo, se assim me permite. Dizer para quem está nos ouvindo aí, ó, Ouro Preto precisa levantar a cabeça, vereador Wander Leitor, ter mais autoestima, ter mais esperança, tirar esse discurso que a UFOP não é para os ouropretanos, ó, duas ouropretanas no curso de Direito, trabalhando aí na mediação na cidade, devolvendo dentro de uma das premissas da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, podendo devolver à comunidade, né, o recurso do povo brasileiro que nelas é investido. Isso é muito importante, muito bonito de se ver. E acho que partindo por um viés importantíssimo, né, do desenvolvimento social, porque o CRAS é um equipamento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Direitos, vereador Geraldo, que a gente parece que estão sendo ameaçados diante desse futuro sombrio que está aí batendo a porta do nosso país. E levantar a bandeira do Estado Democrático de Direito é fundamental para aqueles que hoje começam aí a botar as asinhas de fora, querendo um retorno da ditadura, querendo um retorno de destruir a nossa Constituição. Então, acho que é muito importante a gente enxergar isso, enxergar no profissional de direito o nosso direito, amparado aonde? Num grande livro que é a Carta Magna do Brasil, que é a nossa Constituição. E quando a gente ganha a possibilidade de dialogar, algo que também para alguns está ficando no passado, tem pessoas que não gostam mais, que é agir na bala, né, que é agir no grito, a gente fica muito feliz. Então, eu desejo muita sorte a vocês, que vocês tenham um futuro bonito pela frente, que consigam viver numa democracia consolidada. Acho que a juventude é fundamental nisso para os próximos dias, porque está aí batendo na porta da gente um momento de muita responsabilidade para todos os brasileiros. E desejo que nós possamos divulgar mais esse tipo de ação, né? O meu gabinete, por exemplo, a gente tem um assessor jurídico muito atuante, que é um ex-aluno da UFOP também, doutor Guido. Então, muitas vezes, nos vem procurar, pedindo ajuda, aconselhamento, querendo mover uma ação com relação ao vizinho, a uma questão aí de posturas do município. Então, dizer que existe essa possibilidade de buscar o caminho jurídico, buscar o caminho do direito via uma mediação, via um diálogo, via um entendimento, via um acordo. Então, tá até aí no nosso projeção aqui, ó. O e-mail é demediação, o D é minúsculo, né? Demediação, tudo minúsculo, @gmail.com. O núcleo, mediação e locação, que as duas são desse núcleo. É, demediação, @... Isso é do Instagram ou não? Instagram, @ mediação e locação, sem ser cedilha e sentiu. E também o contato no CRAS do Alta Cruz. Alguém sabe o telefone de cor? Eu não sei. 3552-1509 é o telefone do CRAS do Alto da Cruz, para a gente poder, né, os serviços públicos serem realmente públicos. Parabéns aí, conte com o nosso gabinete, estará à disposição. E acho que o principal recado, o senhor, vereador Juliano, como ex-aluno da UFOP Ouropretano, eu, como ex-aluno da UFOP Ouropretano, a UFOP é sim dos ouropretanos. Né? E para os ouropretanos também, a gente tem que entender isso e ocupar nosso espaço dentro de uma universidade que é pública. Ainda, tomara que continue.
Continue a discussão. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Geraldo Mendes.
Bom dia, presidente, vereadora, vereadores, servidores dessa casa, rádio ouvintes, internautas, TV Top Cultura, Jornal Voz Ativa, público presente. Bom dia aqui também a Paula e a Julie. Infelizmente, do jeito que as coisas estão caminhando, a passos largos, vocês vão ter muito trabalho enquanto mediação, porque o discurso de ódio já está pelas ruas, né? O que era antes apenas briga de vizinho, agora vai ser uma coisa rotineira. Tomara que não, mas tudo indica que vai caminhar para isso. Então, quanto mais pessoas puderem contribuir, seja de qualquer forma, para amenizar essas disputas, melhor, né? A gente sabe que, às vezes, essas pequenas discussões entulham a justiça de processos, né? Quando poderia resolver. Eu não sei se vocês estiveram aqui quando veio um professor, como que chama aquele professor que é de outro... É um francês. E aí eu contei que eu fui procurado por uma pessoa que tinha uma pendência com o vizinho. E aí eu falei assim, mas vem cá, você tem amizade com essa pessoa? Porque se você tiver, eu me proponho a fazer uma intermediação. Aí a pessoa virou e falou assim, não, vem cá, você não quer pegar meu caso, não? Eu vou te pagar. Eu falei assim, não, não é isso. Porque, às vezes, você está com raiva, aí você entra na justiça. E o final do processo, geralmente, não sobra nem amizade. Então, se você tiver algum tipo de relacionamento com essa pessoa, vamos tentar resolver amigavelmente. Não quis, o processo tem 4 anos na justiça. Então, assim, e aí, fecharam a casa, os dois fecharam os quintais com o muro, não conversam e ainda não teve uma decisão. Então, vocês estão de parabéns, esse trabalho voluntário que vai engrandecer demais a profissão, tenho certeza. E o que a gente puder ajudar aqui, enquanto vereadores, estamos à disposição, tá bom? Parabéns.
Continua em discussão. Quero registrar aqui a presença do vereador Zé do Binga. Mais algum vereador quer fazer o uso da palavra? Então, passo vocês para que façam as considerações finais.
Então, eu gostaria de agradecer, né, a paciência e as considerações dos vereadores aqui presentes. Como vereador aqui, Geraldo Mendes, né, bem disse, a gente vive numa cultura de judicialização dos nossos litígios, e são litígios que se arrastam, de fato, há anos na justiça, litígios mínimos que poderiam ser resolvidos à base de um bom diálogo, né, no consenso, dando autonomia às partes, né, de resolverem seus próprios litígios, porque quando a gente passa a litigar na justiça, é um juiz que decide por você. E ali você, muitas vezes, não sai nem ganhando nem perdendo, porque na mediação, o que a gente busca, na verdade, é a restauração de laços, né, de vínculos afetivos que se foram perdidos com essa falta do bom diálogo, e que a gente possa colocar isso em prática no nosso dia a dia também, sabendo ouvir o outro, né, sabendo que, ao fazer o uso da palavra, a gente não pode também, com a desculpa de uma liberdade de expressão, ofender o nosso coleguinha. Então, é bom sempre lembrar disso aqui na casa também, quem sabe. Já? Obrigada.
Olá, vontade.
Só quero agradecer por ter ouvido a gente, né, de divulgar esse projeto que é tão importante para a UFOP e para a comunidade ouropretana. É muito bom conseguir retribuir. Eu sou daqui de Ouro Preto, a Paula também é daqui de Ouro Preto, então é importante a gente retribuir a comunidade com isso, assim. Então, é importante a gente trazer a mediação, né, trazer a consultoria de locação, e a gente está à disposição para qualquer dúvida, né, qualquer problema, a gente mediar, tentar conversar sempre, né, desenvolver o diálogo, e isso é muito importante. Só quero agradecer. Obrigada.
Agradecer aqui a presença da Paula e da Júnior, e comungo da mesma opinião que o Chiquinho. Isso prova que a UFOP também é dos ouropretanos, né, e esse trabalho ele é extremamente importante, que não são poucos os casos que se tornam litigiosos, principalmente no que concerne essa questão do aluguel. Então, te agradeço aqui pela presença. Gente, então, fazer aqui. Fazer aqui a chamada intermediária. Alisson Gugu. Presente. Chiquinho de Assis.
Presente.
Geraldo Mendes.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Juliano Ferreira, presente. Luciano Barbosa. Luiz presente. Do Morro.
Presente.
Marquinho do Esporte.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Mercinho.
Presente.
Thiago Mapa.
Presente.
Vander Leitoa.
Presente.
Vantuir. Vander Albuquerque. Bom, antes de chamar a tribuna aqui, eu tenho um recado. Desculpa, antes de abrir a fala de orador, eu tenho um recado que é sobre o caso daquela aluna lá do Horácio Andrade, a menina Rafaela Stephanie. Então, aqui, Rafaela Stephanie da Silva Borges, 8 anos, estudante do 3º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Desembargador Horácio Andrade. A Rafaela está passando por um momento de doença ainda não esclarecida, sofrendo com crises convulsivas constantes, afastada das atividades escolares, e em consulta realizada na área de neurologia, foi solicitado um exame de vídeo eletroencefalograma, que para ser realizado precisamos de apoio e auxílio financeiro para a realização. Além de uma consulta, procedimento obrigatório do hospital, gerando um custo médio de R$ 4.732,18, exame e consulta. Este exame, conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde, não tem prestador pelo SUS. Precisamos também de apoio para o transporte das consultas agendadas em BH, uma vez que o utilizado normalmente não nos atenderá, tendo em vista a quantidade de crises convulsivas e a necessidade de dois acompanhantes. Para ajuda, depósitos em conta da mãe ou entrega na direção da Escola Estadual Desembargador Araci Andrade, sendo a conta do Banco Itaú em nome de Iraci Moreira da Silva, CPF 090-037-316-40. E a conta é 29209, dígito 1, agência 1472. Então, quem aí puder ajudar a Rafaela, a família está passando por esse momento de dificuldade, a gente pede ajuda e ficaremos agradecidos aí com quem puder ajudar.
Presidente.
A conta é poupança.
Presidente.
Com a palavra, vereador Zé do Bica.
Bom dia, colegas vereadores, vereadora Regina, ouvintes. Sobre a STEF, presidente, eu fui atrás de uma médica, pediatra, especialista, né, professora da universidade, e já está agendado para ela quarta-feira, né, para avaliar ela, e a partir disso vai dar todos os andamentos para ela necessário e merecido que ela precisa, né, a partir de quarta-feira. Está marcado para quarta-feira. Então, nós vamos ver o desenrolar e o que, que vai ser preciso, porque também eu acho que ela é uma cidadã, nós não pode ficar, ela não pode ficar refém também de ficar esperando os outros dar esmola para ela todo dia. Com todo respeito, né, eu acho que ela tem o direito de receber os tratamentos dela digno, seja do SUS ou do jeito que for, mas que ela tem direito, ela tem direito. Então, nós temos que lutar. Eu já consegui o médico, já comuniquei com a professora dela, que me procurou, né, quarta-feira já vai ser examinada e, a partir disso, vai encaminhar para os tratamentos necessários e pedir a Deus que ela, um dos outros, melhore o mais rápido possível. Aproveitando aqui a palavra, queria agradecer aqui o Corpo Bombeiro, né, com o trabalho fantástico que vem fazendo em Ouro Preto, toda a vida fez, né, o nosso ponto-socorro, tem hora que acorde mais que o SAMU. Eu fiz um requerimento aqui semana passada, e anteontem já foram lá na escola de Santo Antônio, lá de Santa Rita, né, tirou um risco muito grande de a gente perder lá uma criança, ou duas, ou três. Né, a Regina mostrou até a foto aqui, Regina. Agradecido de você ter também empenhado lá com aquela população, que eu tanto respeito, né, e quero bem para todos. E foi lá e fechou a escola. Né, está em casa. E anteontem. E ontem cedo, o prefeito também já mandou uma empresa para lá, né? Já foi para lá, já está reparando lá, tirando o risco todo. Então, graças a Deus, eu acho que os meninos vão ter uma garantia aí, pelo menos, para vencer esse final de ano com segurança. E, a partir de ano que vem, nós lutar para ver se a gente consegue uma escola decente, com qualidade, para aquela população lá, de Santo Antônio. Então, fiquei feliz com o serviço lá do bombeiro, sempre fui, né? E eu acho que não tem ouropretano que reclama do serviço desse bombeiro, né? Da militar de Ouro Preto, que ajuda essa população nossa. Então, está aí o recado, agradeço aí o bombeiro, né? O empenho das meninas aqui, que fez para mim um requerimento rapidinho e eles atenderam em tempo recorde. E a população lá está satisfeita, pelo menos está garantido, né? Não vai ter um acidente, nós não vamos perder uma criança nem nada, porque depois que perdeu, não tem outro recurso. Aproveito e mando um abraço para a população lá de Santo Antônio, que merece, né, do Bandeira, do Sancha, Marinha, do Tacico, tudo merece lá, um abraço lá, e é tudo empenhado com aquela população. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Marquinhos do Esporte.
Bom dia a todos, público presente, internautas, ouvintes, telespectadores, presidente Juliano em exercício, vereadores, vereadora Regina Braga, funcionários desta casa. Voltando ao tema aqui da Rafaela, né? É uma causa nobre, né? Nós divulgamos aqui nesta casa, todos os 15 vereadores aí têm colaborado nas redes sociais.
pude presenciar a crise dela no meu gabinete, na minha casa. É uma criança de 8 anos de idade, né? A situação dela é gravíssima. E agradecer a todos que comoveram, né? A informação que eu tinha aqui, já tinha aproximado do valor. Eu sei que o vereador Juliano também contribuiu, né? Muito importante. E esperamos que esse exame para realmente detectar qual o problema dela, né? Porque ela está tendo essas convulsões. E é muito triste ver um pai, uma mãe, ver uma filha de 8 anos dando convulsões e não poder fazer nada. E a menina chorando, tremendo. E eu presenciei, é muito triste. Mas, graças a Deus, a divulgação na rede social aí deu resultado. E me parece que já tem a consulta marcada para fazer esse exame. E esperamos, com muita fé em Deus, aí, que ela possa realmente curar, porque não é fácil uma criança de 8 anos dar 33 convulsões numa noite. Pensa bem, os pais nem dormem, né? Pensa bem, ver uma filha dar 33 convulsões numa noite. Então, é muito triste. E parabenizar esta casa aqui por ter divulgado. E, graças a Deus, está colhendo frutos aí.
Então, abrimos aqui a fala de oradores. Primeiro orador inscrito, vereador Marquinho do Esporte.
Bom dia a todos. Queria começar minha fala de orador mostrando a foto ali. Essa foto, vereador Chiquinho, debaixo da ponte ali do Largo do Marília, né? Já fiz essa indicação aqui nesta casa, aqui, pedindo a colocação de corrimão, né? E olha para você ver, teve a chuva, olha como a situação do córrego, como que fica ali, as pessoas passando ali, a gente sabe que o piso é escorregadio, né? Já fizemos essa indicação aqui, pedi mais uma vez à secretaria competente que possa estar analisando os carinhos. A gente sabe que o espaço ali é estreito, né? O espaço é bem, bem complicado, o piso é escorregadio, né? E passa criança, passa idosa ali, então é muito perigoso. Mais uma vez reforçar, né? Pedir à secretaria competente que possa realmente estar instalando os corrimões ali, que vai. A gente está falando em prevenção aí, a gente está falando em segurança. E será que vamos esperar acontecer uma tragédia para tomar providência? Então, mais uma vez, fica aí meu pedido, né? Que possa ser instalado os corrimões aí, em frente, debaixo do Largo do Marília de Disseu. Queria passar uma outra foto também, fazendo favor, Daniel. Ali é o bairro São Francisco, o Bretas esteve aqui, né? Já está passando, já passou os 3 meses, em breve deve estar aqui de novo. O morador do bairro São Francisco me pediu que fosse instalado o corrimão ali naquele local. Olha a altura ali, olha. Vai passando, Daniel. Olha o risco. Então, é poucos metros ali de corrimões, né, corrimão. Vê se o prefeito possa... não sei se a câmera...
Isso aí tem 3 anos, vereador. Isso. Jogaram esse mundo no chão.
Isso, olha para você ver que situação, que perigo, né, vereador Chiquinho? É muito alto. Então, olha para você ver que perigo uma pessoa. Se uma pessoa cair ali, é morte na certa, né? A prefeitura itinerante não chegou lá ainda, não sei se vai chegar. Se chegar, colocar isso aí nas prioridades, né? O corrimão ali, que é muito... É essencial e, ao mesmo tempo, é muito risco que a população ali, que transita ali, corre, né? Outra coisa que eu queria falar, né, de momento, a pauta da trancada devido ao decreto irresponsável do prefeito Júlio Pimenta, né? Esperamos que possa revogar esse decreto. Todo mundo satisfeito nas ruas. A empresa Transcota ainda faz uma sacanagem, desculpa o vocabulário, uma sacanagem com as pessoas que utilizam o transporte. Fui chamado, o vereador Geraldo Mendes também falou na rádio Itatiaia, né? O que o pessoal fizeram? O pessoal reduziram os horários, né? E muita gente ficou prejudicada para ir para a escola, ao trabalho. E me deixa aqui na dúvida, esse decreto, faltando 9 dias para a licitação, esse decreto que o prefeito soltou, esse decreto não é tendencioso, se não é para favorecer os empresários, eu tenho dúvida se essa licitação vai acontecer, devido a esse decreto que o prefeito soltou. Porque não é interesse para a empresa que tem a licitação, não. Ela já vai ter um ganho de 50 centavos já. A partir do dia 26, se tiver alguma denúncia no Ministério Público. Se caso a licitação não acontecer, a passagem já passa para 3,20. A empresa já vai estar ganhando 50 centavos de aumento. Será que vai acontecer essa licitação? Será que isso não foi tendencioso, não foi atitude irresponsável do prefeito Júlio Pimenta? Estamos aqui aguardando para ver se ele possa revogar, né, consertar o que ele fez, sem comunicar os vereadores, né, principalmente a base, passando por cima do Conselho de Transporte, que posicionou o contrário, né, uma atitude isolada do prefeito. Quando fala governo, não, não é governo, não. As informações que nós temos é que o prefeito não gosta de ouvir ninguém, gosta de fazer as coisas por conta dele. Então, por que que tem uma equipe? Não precisa de equipe e comanda sozinho. É muito triste ver a população mais uma vez pagando pela essa irresponsabilidade do prefeito. Já teve tantos aumentos nesses dois anos aqui de impostos, mais essa agora da passagem. Em vez de preocupar, estava atendendo empresário, por que ele vai preocupar com a população? Será que ele utiliza o transporte? Eu tenho certeza que não. Então, espero que esta casa mantenha essa porta trancada enquanto que não revogar esse decreto, né? Para mim, um decreto tendencioso. E eu tenho lá minhas dúvidas se essa licitação vai acontecer. Queria falar aqui também que quando ele fala de uma reforma administrativa, isso é a maior enganação, não teve reforma administrativa nenhuma. Ele pegou três secretarias, passou os cargos secretários para assessoria especial. Que reforma é essa? Parar de enganar, ele fez isso aí porque já passou de 52%. A responsabilidade fiscal, ele, no mínimo, o Tribunal de Contas já deve ter puxado a orelha dele. Não teve reforma administrativa nenhuma, não. O secretário Amã veio aqui no início do ano passado falando que ia fazer uma reforma administrativa. Cadê a reforma administrativa que até agora não aconteceu? Só o que eu tinha a falar por hoje é só. Muito obrigado.
Vereador Geraldo Mendes.
Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Então, hoje eu poderia aqui falar, vereador Marquinho, né, que existe um grande clube na cidade, que são páginas heróicas e imortais, mas não vou falar sobre isso, não. Vou falar sobre história em quadrinho. Para quem... acompanha e acompanhou desenhos e filmes sobre o Homem-Aranha, o autor da história, o Stan Lee, ele uma forma muito inteligente, ele coloca algumas reflexões no filme. Uma delas é quando o jovem Peter Parker, assim que ele consegue os poderes da aranha, ele humilha um colega de escola. E o tio dele foi aconselhá-lo e falou que grandes poderes, grandes responsabilidades. E ele leva isso para toda a sua vida. Agora, outra mensagem que tem no filme, e aí que eu quero fazer a relação com o momento que nós estamos passando, quando o cara que mata o tio dele, o Benjamin Parker, vereador Wanderlei Toa, o Ben Parker é assassinado. Só que o Peter, ele não dá importância. Quando ele teve a oportunidade de prender o ladrão, ele não prendeu. E, em seguida, esse ladrão vai e mata o tio dele. Então, eu falo isso porque tem muita gente indecisa para votar nesse segundo turno e tem muita gente que quer anular ou votar em branco. Então, quando a pessoa deixa de fazer a sua escolha, ela também, primeiro, está lá na Bíblia, que lava as mãos. E, segundo, que perde a oportunidade de votar num dia e começar a criticar no outro. Quem anula o voto, se anula. Quem vota em branco, presta um desserviço para a democracia. Então, é desses filmes simples que a gente tira as mensagens para o que está acontecendo. Então, aqueles cidadãos, né, e cidadãs que, porventura, tá desanimada, não querem votar, votar nulo, votar em branco, pense mais um pouco. A escolha é livre, a escolha é da pessoa na urna. Mas votar em branco e votar nulo, você pode estar comprometendo não só o seu futuro, mas também o futuro de sua família, de seus amigos, de suas amigas, de seus vizinhos. Então, nós temos que dar importância. Eu já falei aqui algumas vezes e volto a repetir. As pessoas falam muito mal da política e dos políticos. O povo, né, vereador Paquim? Mas quando é chegada a hora do povo decidir, nem sempre fazem as melhores escolhas. Então, e depois vai ficar reclamando? Ninguém entra para a política sem o voto. E nós temos acompanhado, eleição após eleição, o Congresso cada vez mais reacionário. O São Paulo, os paulistas, em sua maioria, adora humilhar e desfazer de outros estados, principalmente da região do Nordeste, mas é o estado que mais vota com irresponsabilidade. Mais vota com irresponsabilidade. Dessa vez, não bastou eleger um palhaço, não, que, por sinal, enganou muita gente, que ele falou que pior do que está não fica, e ficou, e depois falou que não iria mais candidatar porque a política não era para ele, e ele se candidatou, e aí o reelegeram. Mas isso não bastou para os paulistanos. Eles foram e votaram e elegeram um ator pornô. E aí querem criticar o Nordeste, querem criticar outros estados. Então, o maior estado, né, em produtividade que nós temos, mas com um povo tão pobre, que leva as eleições na brincadeira. Quando o voto era na cédula de papel, tinha nascido um macaco no zoológico de São Paulo, e foi quem teve mais voto, vereador Mersin, foi esse macaco. Então, assim, vivem aprontando, mas eles se acham maiores, melhores que o restante do país. Então, eu quero deixar esse apelo. Nós estamos aí há menos de 2 semanas das eleições, que as pessoas que, porventura, estejam pensando em anular ou votar em branco, reflitam mais um pouco, independente de quem vai votar. De preferência, nos candidatos ou no candidato que tem compromisso com a democracia, que nos é tão cara e que nos custou sangue e vida de muitos outros cidadãos brasileiros. Então, eu faço esse apelo para que os indecisos possam se manifestar exercendo o seu papel de cidadão, que é o voto, é universal, o sufrágio universal que todos falam, e ali é um serviço de consciência, é a pessoa e a urna. Então, por hoje é só, presidente, muito obrigado, até a próxima.
Vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, seus vereadores, público ouvinte. Presidente, queria ver se dá para tocar em 2 assuntos aqui, presidente. A gente vê que as chuvas aí já começaram e já começa a ter algumas reclamações da gente. Vou tentar dividir isso em 2 assuntos. Um é sobre as estradas vicinais. Ano passado, eu até critiquei muito aqui que a pasta da Secretaria de Obras tinha um grande volume de dinheiro, principalmente na área ali, com máquinas, caminhões e tudo. E também comentei sobre esse assunto aqui na audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Obras, onde estava o serviço do serviço de 2017, porque não competia aquilo que foi feito. E aqui nessa casa mesmo eu fiz um requerimento, e esse requerimento até hoje não chegou nas minhas mãos, para saber quantas máquinas, quem estava trabalhando, porque alegavam que não tinha máquina. E depois veio a prestação de conta com o gasto que foi gasto aqui. Então, o que eu quero dizer com isso, presidente, é que as estradas, grande parte delas continua ruim, e houve uma promessa que iria, principalmente aqui no São Bartolomeu, aqui no Campo Grande, em Catarina Mendes, aqui que iria voltar a máquina para fazer o serviço e colocar a bauxita ou terra ou qualquer coisa lá. E foram lá com a máquina só 2 dias, fizeram lá na época, em junho, na festividade lá de Santa Quitéria e Santo Antônio, só que ficou de voltar para colocar a bauxita ou outro material. Ou seja, a patrola passa, retira o material antigo, naquelas canaletas ou nas caixas lá, acabou que as caixas hoje estão até mais altas do que a própria estrada. Então, não colocaram o material, por isso a dificuldade toda está lá e já começaram a chuva. E a promessa é que depois que passasse a patrulha lá, iria colocar o material. Até hoje não colocou e já começou a chuva e as estradas estão em péssima qualidade. E não começou a chuva direito ainda. A chuva tá, nós estamos no começo do período delas e vai até lá para janeiro. Então, a gente pede a responsabilidade da secretaria que faça, quando estiver tirando um desaterro, fazendo alguma coisa, que às vezes tem cascalho, ou avisa aqui para o lado da bauxita, que faça esse tipo de parceria, que às vezes um cara está tirando terra, não tem nem onde lugar de ganhar essa terra, que pegue, faça essa parceria, como se fosse um pulo privado, e leve essa bauxita para lá, coloque no depósito lá, principalmente no alto da serra ali, porque lá tem as bauxitas e não pode tirar. E que faça isso. Às vezes é coisa de resolver com 2 dias, vamos escutar polêmica aqui, vamos escutar pai de aluno ligando para a rádio, porque que carro não passa, que está ruim. Então, é preciso pensar nisso. Se não pensaram ainda, é preciso pensar nisso. Então, presidente, eu volto a questionar aqui. Use a inteligência. Às vezes, um serviço de 2 dias, fala que vai fazer depois, e agora, se for voltar lá, está acabando com o resto, está destruindo o resto. Eu sei que tem dificuldade. A gente sabe que a falta de dinheiro tem dificuldade. Mas é preciso que use a inteligência para fazer certas coisas. Eu conheço muitos lotes aí que tem cascalho bom, que está precisando de desaterro. É preciso fazer essa parceria. É preciso fazer isso. Eu dei exemplo aqui no projeto, aqui, quando a gente estava autorizando, né, o governo a passar o terreno lá para Bemil, por exemplo, que usasse uma contrapartida de pedir eles um pouco de material justamente para atender, a estrada lá de Antônio Pereira, aqui no Campo Grande, para atender algumas partes que a gente conhece, fora que vocês conhecem, que são vereadores aqui de todas as regiões. Eu tenho certeza que também vai ser de grande utilidade. Então, esse é um assunto, presidente. Outro assunto, presidente. Num lado, eu fiquei muito triste ontem, e um outro, muito alegre. O triste que ainda tem governos que ainda pensa que um vereador, ele é vereador só de uma região ou ganha voto só no lugar. E falta respeito com a Câmara, como faltou, e a gente viu isso tudo aqui. Inauguraram ontem lá a tão sonhada UBS nossa lá do Morro Santana, que o governo passado gastou 83% com fonte 100 e faltou respeito de chamar alguns vereadores. Porque para isso que existe a comunicação. Existe comunicação lá embaixo. Então, não é o respeito de... Porque, do mesmo respeito que eu respeito o governo, ele tem que respeitar a Câmara. Por faltar esse respeito, que às vezes acontece muita confusão aqui. Mas, no outro lado, fico alegre que o governo... As obras não estavam acabadas lá no Morro Santana. Esse governo acabou e inaugurou. Isso é muito importante. O que a gente quer é isso, que inaugurasse e que colocasse aquela casa para funcionar, porque foi dinheiro público. Né? E o governo, esse governo não olhou isso, poderia ter feito assim, vou inaugurar só lá no final. Não, ele fez... E fez a inauguração. Isso é muito importante, que faz aquilo ter utilidade. Estava servindo de estacionamento, cavalo entrando lá, quebrando vidro, e isso... E é preciso também que o governo repense outras coisas. Se colocar lá, não colocar segurança, não colocar vigia, vai acontecer igual acontece em campos de futebol, essas coisas, que tem que colocar alguém para tomar conta, porque senão quebra, destrói tudo. Então, faço uma crítica por não convidar um majoritário daquela área, em 3 mandatos, não estou nenhuma criança aqui. E foi uma luta muito grande, a gente tem que reconhecer lá atrás, vereadora Regina, a luta, eu e Léo, brigando com o prefeito para comprar, para desapropriar aquilo lá e fazer aquilo. Tem que ter mérito, tanto passado como o governo agora. Um fez sua parte e o outro também fez a sua, inaugurando aquilo que pode descer, né? O posto de saúde que está lá em cima, pode descer, Marquinhos, cá para baixo, que está bom, é uma obra boa. E lá em cima já sobrar também para fazer outra coisa, seja uma creche, seja outra coisa. Isso é muito importante. Então, é uma crítica, é um toque que eu estou dando para o governo. Aqui não tem ciúme, não. Aqui não tem ciúme. Os meus votos, eu consegui ele com mérito, sentei nessa cadeira, estou sentado pela terceira vez, mas é preciso que essa comunicação funcione. E vocês da base é um crítico disso. Não funciona certas coisas. Como é que eu posso fazer uma coisa na região lá do Padre Faria sem falar para o Luciano? Como é que eu posso em Antônio Pereira fazer uma coisa sem falar para o Leitoa? Como é que eu posso ir lá no São Cristóvão ou em algum lugar sem falar para o Chiquinho? Eu posso fazer uma coisa em Saramanha sem falar? Não, é preciso só do respeito. Isso não é ciúme, não. Não. Meus votos foram conquistados porque sempre fiz coisa antes. Então, não é ciúme. Parabéns por ter pegado uma obra inacabada, acabou, e aquela comunidade vai ser beneficiada. Isso é importante. Isso é importante. Então, fez. Para mim é importante. Mas é preciso a comunicação
pequena
funcionar
parte,
um vereador. Pouquinho.
Pequena parte?
Perfeitamente, nobre colega.
O vereador Ascucu que me recordou aqui, concordo com o vereador, mas com todos os problemas que a atual gestão tem, mas se o vereador tivesse comparecido lá, tenho certeza que abriria a palavra para o vereador falar. Ao contrário do ex-prefeito, né, José Leandro, na inauguração da Casa de Pedra em Amarantina, onde nós participamos de todo o processo...
Lembro.
Para a restauração da Casa de Pedra, eu estava presente, sequer abriram a palavra para mim falar. Mas não precisei de usar o microfone da prefeitura, não. Cheguei lá, falei o que tinha que falar e dei meu recado. Eu acho que com todos os problemas da atual gestão, mas tenho certeza, se o vereador tivesse participado, tivesse ido lá, teria uso da palavra, com certeza. Obrigado.
Verdade. Isso que Vossa Excelência está falando é verdade. Você estava no mandato aqui, é um absurdo. Isso, eu sempre falei com você, eu nunca concordei com o governo em fazer isso. E dizem que na época, presidente, chamaram um e não chamou o outro. É mais absurdo ainda, entendeu? Então é só para ter o respeito, do mesmo respeito que eu respeito o governo tem que respeitar esta casa, ou respeitar os vereadores da região, né? Como falei há poucos dias, sobre as prefeituras itinerantes, parabenizando a prefeitura, que é uma boa ideia, e que melhorar essa obra. E critiquei a obra ali no Morro da Queimada, perto do vereador Juliano. E agora estão lá, consertando, e está ficando bom. É isso que tem que ser. A crítica é construtiva, porque nós queremos pagar imposto, mas queremos o melhor na nossa região. E é isso que eu quero. Então, é nesse sentido aí. Okay? Posso a palavra para Juliano?
Sim.
Ah, tá. Pode. Então, presidente, é isso aí. Por isso que eu dividi em dois assuntos, sobre as ideias que a gente está dando lá para... para as estradas vicinais e quando acontecer alguma coisa num bairro que chame os vereadores. Aqui eu não ia criticar o governo, não. Muito pelo contrário. Eu ia parabenizar os dois governos pelo que está acontecendo. Obrigado, presidente. A sua exceção.
Está com razão, vereador?
Presidente.
Um minuto, vereador Juliano, que pediu.
Só para informação, vereador Luiz. Eu concordo com o senhor, né, até pelo respeito pelos seus três mandatos, um convite formal, mas... A inauguração estava divulgada no site da prefeitura, mas realmente, né, o senhor merecia um convite formal.
Tava publicado, vereador.
O posto...
Publicado.
Publicado. E aqui, outra coisa. Tem o posto, o antigo posto lá em cima, vai passar cá para baixo, vai ser o arquivo do atual posto. Vai servir como arquivo para não poder ocupar espaço, para ter mais espaço para atender as pessoas na nova unidade básica de saúde. E já tem dois vigias que vão tomar conta lá, trabalhando 12/36. Obrigado, presidente.
Boa explicação, vereador.
Vereador Chiquinho de Assis.
Bom dia a todos e todas. Eu queria começar aqui dizendo que a gente está passando por um momento que não era essa reforma política que eu esperava, porque não chegou nenhum projeto de lei à Câmara. Eu fui um árduo crítico da Secretaria da Casa Civil. Sempre defendi o nome do meu amigo, doutor Luciano Guimarães, a quem eu tenho o maior respeito e continuo tendo, e que fez o trabalho dele com muita seriedade e vai continuar fazendo, não tenho dúvidas. Mas, no entanto, não é essa a resposta que eu esperava dar para o meu eleitor e o eleitor que eu fui às urnas anunciando um momento de mudança na nossa cidade. Ou seja, a Secretaria da Casa Civil continua existindo com o secretário interino, que é o secretário André Simões, que responde pelo governo e pela Casa Civil da mesma forma que as outras secretarias continuam existindo. Então, a estrutura, de fato, legalmente não foi alterada na forma da lei. E assim eu espero e continuo a esperar. Não tem duas palavras, tem uma. E falei isso na gestão passada e continuo falando. Gostaria aqui de dizer que a prefeitura perdeu um grande homem, trabalhador, que muitos vão sentir falta, e já sentiram, o Marcelino Ramos, Chibiu. E, de forma covarde, não publicaram o ato da forma como deveria. E, senhor secretário de governo, eu entrei em contato com Vossa Excelência, o senhor me disse que iria retificar, que só ia encontrar o prefeito e mudar o ato, e não mudou. Eu não sou moleque, não. Tem protocolado lá que o Chibiu saiu da prefeitura a pedido do mesmo. E no ato está escrito que ele foi exonerado. Não, ele saiu a pedido do mesmo. Motivos muitos aparecerão por aí. Mas o fato é que o Eventos hoje não está mais na Secretaria de Turismo e Indústria e Comércio. Está na Secretaria de Governo. E os impactos a sociedade já começou a perceber com a festa de Nossa Senhora Aparecida. Pela primeira vez na história dos últimos anos, a missa das 6 horas não teve um palanque montado. Será por quê? Vamos começar a refletir, comunidade. Vamos começar a refletir. Queria aqui, não podia deixar de dar uma palavra de amizade ao Robinho, que deixa a Secretaria de Esportes. Não sei se foi comunicado antes, vereador Luciano. Vereador Luciano, não sei se o Robinho foi comunicado antes, mas deixo aqui minha solidariedade a ele. Assim como ao Gabriel Correia, um amigo de Rodrigo Silva. Lamento profundamente ter que discutir pautas como o selo de inspeção municipal, que eu venho lutando aqui há anos, que é para facilitar a vida do produtor rural, agora eu vou ter que discutir com a Secretaria de Obras. Isso, para mim, é surreal. Surreal. Tomara que as tratativas não andem para trás, porque o trabalhador do campo está precisando. O apiário Flores, ó, quer ver o selo de inspeção municipal para continuar vendendo seu mel em Mariana e Itaberito com legitimidade. Assim, outros setores, o queijo de Itabirito, quer ter o sim reconhecido aqui para não ser apreendido. E vocês sabem a nossa luta em torno desse sim aí, desde a época do governo Zé Leandro. Tomara que não andemos para trás. Por fim, lamento muito ver rebaixado... Presidente, eu estou me desconcentrando aqui, eu gostaria que... Por último, eu lamento muito ver rebaixado um grande servidor público, que é o Alexandre Negreiros, que dá sua vida pela Secretaria de Agropecuária. Eu lamento muito isso. Se ele pediu ou não pediu, o que está aí claro é que falta diálogo, vereador Gugu.
Não, falta informação.
E o lamento é meu, eu permaneço com ele. Vossas Excelências podem colocar da forma que achar. Em seguida, gostaria de deixar claro aqui, para as pessoas acreditarem na luta. Tem um servidor que chama Hudson. Ele fez um concurso público para agente cultural, na minha época ainda de secretário, que a gente conseguiu abrir a vaga de agente cultural. E naquele momento, ele foi brecado por causa de dias no processo de inscrição. Eu liguei a ele e falei, Hudson, você passou, vai para a justiça. Ele foi, o processo correu 5 anos e agora saiu favorável a ele. E o governo teve que chamá-lo para assumir o posto de agente cultural. Então, a prefeitura consegue ter 2 agentes culturais, graças a Deus, por força de justiça, por força judicial. Ele ganhou. Então, parabéns, Hudson. Bem-vindo. Você é um servidor público que tem uma vida longa aí na carreira de agente cultural. Por último, eu queria dizer que ontem nós ficamos muito chateados, realmente. Eu acho que foi uma represália à Câmara. E a Câmara devia se colocar, senhor presidente, porque a Câmara trava a pauta e a empresa tira ônibus da linha. Fiz o meu papel, parabenizo o vereador Geraldo, o vereador Marquinhos, que foram até as redes de comunicações trazer a palavra em prol do usuário do transporte público. Fiz a minha parte também, ontem estive na Orotran, protocolei um documento solicitando notificação à empresa e, quiçá, se permanecer isso, que abra novas possibilidades de transporte na cidade. Vans, cadastrem vans, aumenta o número de táxi de dotação, coloca o mototáxi, que é lei já, que essa casa votou e que o Tribunal de Justiça não considerou inconstitucional, coloca para funcionar. O que não pode ter é o usuário prejudicado, é quem precisa trabalhar, não chegar no lugar por causa de uma briga aí, que ainda quer sapecar 50 centavos no bolso do trabalhador. Nós somos totalmente contra, e essa casa tem que se posicionar, porque foi depois da pauta travada que aconteceu isso da manhã e retiraram linhas de ônibus. Isso é um desrespeito ao povo de Ouro Preto, e essa casa representa o povo de Ouro Preto. Então, senhor presidente, eu peço, através dos meios de comunicação, que a gente se posicione e que se coloque para os vereadores se acha que deve se posicionar ou não. Por último, gostaria... Por último, não, que eu tenho mais um tempinho ali, regimental. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, né, deixar uma reflexão aqui que eu acho que é importante, que a Secretaria de Esporte também perdeu um grande nome, que é o Bruno Barros. Tem um DNA do esporte na nossa cidade. Neto do seu Chico Bastos. Quem conhece o esporte de Ouro Preto sabe quem foi seu Chico Bastos. O que, que ele representa? Então, a exoneração do Bruno Bastos é uma exoneração, é um desrespeito com a história do esporte de Ouro Preto. É um companheiro do Partido Verde. Isso não nos enfraquece, não nos intimida e abre uma oportunidade, vocês não fazem ideia. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Né? E aí eu queria dizer ao Bruno, Bruno, força, luta, você tem um futuro enorme de esporte pela frente, como profissional que você é. Além do mais, você tem um futuro político pela frente também e conte com a gente, conte conosco. Né? Queria trazer uma reflexão aqui dos dias atuais, vereador Geraldo, o senhor colocou aqui algumas questões, que é o seguinte, como cristão, gostaria de fazer até uma reflexão que minha filha fez, eu fiquei tão orgulhoso de vê-la fazendo, a gente sabe que está educando para o caminho do bem. Que ela diz o seguinte, no cristianismo, nunca Deus é acima de todos. Deus largou acima de todos para viver no meio de nós. Quando a gente está na igreja, o que que fala? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus não está acima de todos, não. Deus veio ao mundo para viver como nós. Nós o respeitamos como uma grande divindade. Então, quem vem usando isso para tentar fazer política, muito cuidado. Porque o meu Cristo, ele está no meio de nós. O meu Deus, ele está no meio de nós. Ele veio ao mundo para nos dar exemplo de viver uns como os outros e amar uns aos outros. Não é armar uns aos outros, não. Isso foi minha filha que escreveu, vereador Gugu. A Júlia. Graças a Deus, a gente está no caminho do bem com a nossa educação. E aí eu queria mostrar duas cenas aqui da história de Ouro Preto para todo mundo ficar muito atento. Porque isso aqui não está em Paris, não está no Rio de Janeiro, está aqui, ó, nos nossos cognomes muito conhecidos por todos. Isso aqui é um processo de cassação dos vereadores da Câmara em 1964, cassado de forma arbitrária. Dentre os nomes estão Antônio Ruriz, que foi um grande militante da saúde, Sr. Sebastião Maria Preta, um democrático, Kirk Jerônimo, Júlio Fortes, Aderílio Fernandes, avô da sua esposa, vereador Marquinhos. Cassados injustamente por esse plenário pelego que a gente tinha aqui no ano de 64, quando veio o golpe militar. E aqui, ó, relação nominal dos elementos resistentes no residentes do município de Ouro Preto, que foram presos e enviados ao Departamento de Vigilância Social em Belo Horizonte como comunistas, agitadores e adeptos do Partido Vermelho. A saber, ó, tem nomes aqui como Sr. Sebastião Maria Preta, quem conheceu sabe que integridade foi esse homem. Tem nomes aqui como Benedito Xavier, ex-prefeito de Ouro Preto, preso injustamente também. Júlio Arias, está aqui o nome do Antônio Roriz, Vira, por favor, Daniel. Kirk Jerônimo, Adelino Fernandes, como eu já disse aqui. Tem o padre Luciano, está escrito Mariana e Atum em Ouro Preto. Tem pedreiros, tem empregado da Cielo Minas, todos eles julgados sumariamente dentro de um processo errôneo de perseguição. Então, abram o olho, porque essa história é muito recente. E o presidente, se me permite 30 segundos aí, você passa o outro, Daniel. É só para mostrar um documento da Escola de Farmácia, a Escola de Farmácia informando quem são os alunos possivelmente meliantes que estudavam na escola. Eu vou disponibilizar esses documentos na minha página no Facebook. Quem tiver interesse, vá lá e leia. Vocês vão ver que são pessoas íntegras dessa cidade que criaram suas famílias, mas naquela época eram julgados como subversivos, cabeludos, vermelhos, pessoas que queriam o bem para a nossa sociedade, pessoas que queriam igualdade, pessoas que não queriam que a nossa sociedade andasse armada. Então, muita atenção na hora de votar, porque esse passado está mais presente do que nunca. Amai-vos uns aos outros. Não vamos armar uns aos outros. Muito obrigado, presidente.
Vereadora Regina Braga.
Então, continuo aí, desejando bom dia a todos. Queria falar um pouquinho também do episódio. Primeiro, parabenizar essa casa. Eu nunca recebi tantos parabéns. Os colegas vereadores devem ter recebido também do povo de Ouro Preto, agradecido pela iniciativa dessa casa legislativa, trancar a pauta, né, em consideração ao povo sofrido, grande parte deles desempregados, outros vivendo de bico, né? E esse aumento aí na calada da noite, numa canetada, sem ouvir a Câmara, sem ouvir o Conselho, sem ouvir o clamor das ruas, né, gente? Porque quem mora longe aí nesses morros tem que pegar, às vezes, dois ônibus. 50 centavos para ir, 50 centavos para voltar. Dois ônibus, um real para ir, um real para voltar, dois reais por dia. Então, foi muita maldade, foi muita insensibilidade do prefeito. E então, essa casa se levantou, reagiu, mostrou a força que tem, pelo menos estamos tentando, junto ao povo de Ouro Preto, reverter esse quadro sinistro aí, essa maldade, mais essa maldade do prefeito com o povo de Ouro Preto. Muita insensibilidade. Eu acho que ele não vai voltar atrás, infelizmente. Ele fez uma alteração no decreto, só passando a data do aumento de 22 de outubro para 26. E, então, isso ele prova mais uma vez que é cruel, insensível, irresponsável, não está pensando no povo. Está pensando mais na empresa do que no povo. E eu ainda boto em xeque ainda a realização dessa licitação. Está muito estranho, está muito sinistro, está muito esquisito. Esse aumento, faltando dias para uma licitação. Tem hora que eu chego a pensar que nem licitação vai ter. Na última hora, alguém vai lá, vai entrar com recurso e vai melar a licitação e a empresa já está com aumento decretado aí, beneficiado, e vai continuar tudo como dantes no Castelo do Abrantes. Com uma diferença, o povo de Ouro Preto, mais uma vez, perdendo. A empresa vai continuar fazendo o que quer, tirando ônibus, colocando ônibus, né? Diminuindo horários, né? E não teremos um transporte de qualidade, inclusive que a gente não tem em Ouro Preto, e agora com a passagem mais cara. Tomara que eu esteja errada. E volto a falar, presidente, nomeie uma comissão de vereadores para estar acompanhando essa licitação de transporte bem de perto, hein? Por favor. Porque essa licitação está muito sinistra. Por falar nessa questão aí, ó. Outra coisa que a gente achou estranho, a empresa fazer esse investimento, não deve ser barato, nas catracas eletrônicas, faltando dias, né, antes, né, para a licitação. E a confecção das carteirinhas, está certo que melhorou agora, está lá na rodoviária, pelo menos tem banheiro, está na sombra. Mas veja bem, pessoal de distrito, gente, até o vereador Wanda, eleitor, fez um... Porque diz que tem que pegar tipo uma senha de manhã, e só faz a carteirinha tarde. Olha a insensibilidade da administração. Nós estamos falando de idosos e deficientes físicos. É esse usuário que tem que fazer a carteirinha. Quem mora longe... Mas pensa bem quem mora longe, gente. Pensa bem quem mora lá em Bonier. que nem tem linha de ônibus, vai ter que vir aqui de manhã pegar. Então facilita para esses os distritos. Ô, gente, aí fica difícil, né? Difícil, viu? Quer colaborar, colabora, mas não atrapalha, não. Então muda a sistemática. Então, quem é de distrito, que pegue a senha de manhã e faça a carteirinha de manhã. Agora, tem que pegar a senha de manhã e só a carteirinha à tarde? Tem distrito aí que tem um horário de ônibus só. Tem distrito que não tem nem horário de ônibus. Vão pensar nos idosos, por isso faz os distritos. Faz nos CRAS, tem os CRAS, tem os pós-saúde, tem escola, centro administrativo. Pensar nos idosos e nos deficientes aí dos distritos. A questão da economia que o prefeito foi para a mídia e disse que está fazendo, eu também estou assim, perplexa, né? É muito achar que o povo de Ouro Preto é idiota, né? Ele só fez, não acabou com nenhuma secretaria, só trocou algumas figuras de peça, tirou de secretário, passou para um cargo bem interessante.
Mandou dois do PV embora.
Sabe o que é isso que eu ia falar agora? Sabe o que vai acontecer? Sabe o corte dele, aonde vai ser? Porque até agora ele só prejudicou os pequenos. Até agora ele só prejudicou cooperado, terceirizado, está trabalhando sem receber, sem vale alimentação, está mandando terceirizado embora, está mandando auxiliar de serviço embora. O corte dele é por baixo. É quem mais precisa está cortando. Aonde ele tem que cortar mesmo, que vai fazer a diferença, e isso vai reverter para a melhoria do serviço público, ele não está fazendo. Está fingindo que está fazendo. E o tempo está passando. Cada dia que passa, o angu do caroço, eu estou vendo que está aumentando. Aliás, o caroço, o angu, né? A cada dia que passa, cada vez que ele adia essa reforma administrativa, que ele vai ter que fazer, porque está estourado a folha, está estourado. Senão vai dar improbidade administrativa para ele.
A mais de 52%.
Cada vez que ele se acovarda e adia a verdadeira reforma administrativa sem prejudicar os pequenos, ele está complicando mais a situação de Ouro Preto e do povo de Ouro Preto. Prefeito, não era mudança com responsabilidade? Até agora eu só vi irresponsabilidade e injustiça. Vão virar, né, homem com H e fazer o que tem que fazer e fazer certo. Vale alimentação dos aposentados. Foi feita uma reunião com o sindicato, com vereadores, com o pessoal da prefeitura. Falaram que iam pagar. Já tinha uma listagem, né, por ordem de aposentadoria. Prefeito prometeu, tem lei, né? Foi acordado com o sindicato no acordo coletivo de 2017, virou lei aqui nessa casa, foi ratificado uma lei e até hoje quem aposentou em 2017 não recebeu os valores referentes ao Vale Alimentação. Prefeito, cumpra a sua palavra, não é governo de responsabilidade? Por isso que eu estou falando, cadê responsabilidade? Village e cooperados, salários atrasados, vale alimentação dos funcionários da vilagem também atrasados. Por isso que eu estou falando. Quem está sendo prejudicado até agora, vereador Rodrigues, são aqueles que mais precisam. Tá, já demitiu um tanto, muito provavelmente deve estar pensando em demitir outro tanto para falar que está fazendo economia, mas aonde ele tem que cortar mesmo, ele não está cortando. É o governo, assim, para os amiguinhos, tudo. E o resto que se dane. Lavras Novas, transporte escolar. Ônibus foi substituído por uma van. Um ônibus substituído por uma van. Tem alunos sendo prejudicados. Não está cabendo todo mundo na van. Secretaria de Educação, resolver isso. Eu tinha um requerimento muito importante, que esse prefeito está decretando tanta coisa e a gente está sendo surpreendido com tanta maldade. Eu tinha feito um requerimento, se o presidente concordar, nós convidarmos o Comusa, porque como está chegando o dia da abertura do tal do chamamento público para a questão da terceirização, né, da concessão do serviço de água e esgoto, que também vai afetar o povo de Ouro Preto, que agora vai ter tarifa de água, cobrança de água, e o prefeito não conversa com os vereadores, o prefeito não... Isso não está sendo feito de forma transparente, isso está vindo também... foi um decreto. E abriu a licitação, sem conversar com a Câmara, sem conversar com o Comusa direito. Comusa fez um tanto de sugestões e parece que não está sendo ouvido. Convidar o Comusa para vir a essa casa. Nós precisamos, antes que Inês seja morta, que o prefeito está vindo na canetada. Não está ouvindo, não está fazendo de forma democrática um assunto tão polêmico que é essa questão da cobrança de água. Quanto vai ser essa cobrança, Luiz? Tem que cobrar? Talvez sim, para melhorar a prestação de serviço. Mas quanto? E se começar a chegar contona aí na casa das pessoas, dos desempregados de Ouro Preto? Porque esse prefeito não está pensando no povo aí. Não está pensando na crise dos desempregados. Convidar o Comusa para vir aqui. Enquanto é tempo, hein? Porque parece que está próxima aí a abertura desse edital aí também. É melhorar a comunicação, principalmente com relação aos servidores, gente. Esses atrasos de pagamento, tem família, a pessoa tem que se planejar. O prefeito atrasa e não faz, foi prometido que haveria uma comunicação mais eficiente, dar uma previsão, uma satisfação. Nós, essa falta de consideração com os servidores, essa falta de estrutura de trabalho, nós estamos perdendo grandes profissionais. Tem médicos aí importantíssimos, especialistas importantíssimos, que estão fazendo falta, que lá foram, saíram da prefeitura.
Com a secretária de saúde mesmo, precisava mexer, não mexeu.
Pois é, uai. Aqui, diretores de escola, vai ter eleição agora, tem diretores aí que são aclamadíssimos pela comunidade, fazem um trabalho muito bom. Diz que eles não querem candidatar porque está sem estrutura de trabalho. Olha que ponto nós estamos chegando, gente. Tem que olhar isso. É, a reportagem, não sei se o Gugu Geraldo viram, recebi ele agora, que saiu no Hoje em Dia. Você vai falar sobre isso? O pessoal está meio preocupado. Capim e limpeza nas ruas de Jair Correia, que estão caos lá, muito sujo. Vou falar sobre isso depois numa próxima reunião. Pediram para anunciar a festa de São Geraldo no Alto do Beleza, em Cachoeira do Campo. Vai ser agora 19, 20 e 21, com uma festa muito boa. A comunidade do Alto Beleza, em Cachoeira do Campo, convidando. Tem uma rua também lá no bairro Metalúrgico, a Rua J, que tem um poste no meio da rua. Pedi à prefeitura, ao CEMIG, para tomar providência. O poste está até bem podre já, eles estão preocupados, já teve acidentes. Não sei se é CEMIG ou prefeitura, olhar isso. E lixeiras na Maria Soares, eu não sei se passei para o Daniel. Ali, ó, teve a itinerante, está vendo? Mas não colocaram a lixeira ali. E disse que dá um volume muito grande de lixo, eles estão pedindo para colocar uma lixeira. E para terminar, senhor presidente, acho que meu tempo já acabou, queria até agradecer a sua compreensão, pedir um minuto de silêncio para o coração, né? O falecimento dele aí, muito trágico, forma trágica, triste. E na outra reunião a gente não pediu.
Presidente. Verdade, mais algum vereador?
Presidente.
Para um minuto de silêncio. Logo em seguida eu volto para a fala de oradores. Vereador Marquinhos.
É, no mesmo tempo também do coração, né? E para a Estela Onésimo, que é a esposa do nosso amigo Simão do bairro Piedade. E para o José Geraldo Teófilo, que é o pai do falecido Duca Motoca, né? Veio a falecer também. Ele, por muitos anos, ele foi juiz da paz aqui em Ouro Preto, pai do nosso falecido Duca Motoca, né? E a esposa do Simão também, do bairro Piedade.
Vereador Luciano.
É no mesmo tema aí do Luiz, né? O coração, né? Trabalhamos muito tempo juntos.
Vereador Juliano.
Também, presidente. Nos mesmos termos, coração, um vizinho, um amigo, um companheiro, uma pessoa muito trabalhador, uma perda muito grande.
Mais algum vereador? Vereador Chiquim.
Nos mesmos termos, de coração e também do Sotiófilo, pai da Cida também, além do minha querida amiga lá, cantora, cantou comigo, cantora do Coral Pio Décimo, minha vizinha de rua ali. Família muito próxima e muito querida.
Mesmos termos, coração.
Também pedimos, também, mesmos termos, coração. Mais algum vereador? Peço todos um minuto de silêncio. Obrigado a todos. Passamos agora para a fala para o vereador Alisson Gugu.
Presidente, vereadores, público presente, internautas, amigos do TV Top Cultura, Jornal Voz Ativa. Uso a palavra de orador hoje para, lamentavelmente, voltar com o assunto dos Correios, da Agência dos Correios, que fica no bairro Bauxita. A vereadora Regina ia falar, eu falei com ela que falaria, né, vereadora? Fomos surpreendidos na noite de terça-feira com a reportagem, novamente uma reportagem em que o governo federal fecharia as agências que outrora havia anunciado seu fechamento, né? E nós fizemos uma nota em nome da comunidade, né, que nossa luta aqui não é uma luta individual, todos os vereadores estão imbuídos para que isso, se tiver tempo hábil, possa voltar à sua suspensão, né, que é a suspensão do fechamento da agência do bairro Bauxita. E, diante dessa notícia que veiculou no jornal Hoje em Dia, mas que foi tirado da empresa pública de comunicação, que é a empresa do governo federal, né, que presta serviço para o governo federal. Nós falamos e fizemos uma nota na rede social sobre, né, em cima do ofício número 302 de 2018, do senhor Juarez Pinheiro Coelho Júnior, superintendente estadual de operações de Minas Gerais, que respeitosamente enviou a esta casa uma resposta sobre um requerimento, representação, que todos nós aprovamos aqui, certo? E de que dizia: estamos no momento em tratativas com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, buscando a cessão de um imóvel para funcionamento da agência e outras contribuições possíveis da municipalidade, visando reduzir os custos operacionais da unidade. Conversei com o prefeito tem um documento da superintendência também, sinalizando essa situação, e eles não esperaram, né? Eu citava aqui numa das minhas falas que eu temia que isso fosse por causa da eleição, e foi, né? PMDB não teve sucesso. O que aconteceu? O governo federal veio e novamente nos engana, né? Como dizia que temporariamente estava suspensa, de fato estava suspensa.
Só até as então, eleições. Só até as eleições.
Esperou passar a eleição.
É, vereador. Pós-eleição veio a realidade.
Pois é. Infelizmente, a gente pode ter uma realidade muito ruim pós-segundo turno também, já expressada aqui por alguns vereadores. Mas quero dizer, então, que, infelizmente, a gente dá essa notícia, essa má notícia à população, à comunidade do bairro Bauxita, principalmente que nos cobrou de uma forma mais firme, porque estamos ali no dia a dia. As pessoas, né, os moradores dos distritos, os moradores de todo Ouro Preto, fica prejudicada. Nós ainda estamos com um pingo de esperança, porque temos hoje, temos amanhã, para tentar modificar, tentar reverter essa ação. Achamos muito difícil, mas então uso o microfone para dar essa má notícia, da mesma forma que utilizei para dar a boa notícia, e utilizei a rádio Itatiaia também para dar essa boa notícia. Falamos com o Padre Magno, pároco da nossa igreja do bairro Bauxita. Dei essa notícia para ele também, mas infelizmente estamos trabalhando com um sentimento de muito pessimismo, né? Infelizmente, a política é assim, e só passa por isso quem está no cargo político. Vou dar a parte, sim, vereador Geraldo. Quem está no cargo político, né? Não vejo isso como uma derrota para a Câmara, não, como veiculou em alguns grupos de WhatsApp. De forma alguma, é uma derrota do nosso povo. Do nosso povo, que foi enganado por esse governo que está aí, que está prestes a sair, mas que a gente pode ter algo muito pior pela frente, né? A boa parte é o vereador Geraldo que me pediu.
Então, vereador Alisson Gugu, pessoas maldosas, né, falando que quando foi para fechar a agência de Cachoeira, presidente, o posto, que aí Marquinho e Vantuí foram em Brasília e resolveram, e que outros vereadores não resolveram. É o nível. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui assinou o requerimento, todos os 15 vereadores, então, se há derrotados, são todos. Mas eu não encaro dessa forma. Até porque
O que os comandantes dos Correios alegam é que o que eles usaram para fechar são 41 agências no país que estão sendo fechadas. É a distância de uma e outra. E aí um detalhe importante, e aí jamais nós iríamos fazer isso aqui, mas o posto de Correios de Cachoeira é deficitário. O da Bauxita, ele se paga. Mas aí, entendeu? Fora de cogitação fechar de Cachoeira.
Vai ter a construção do novo fórum lá em cima, imagina isso.
Então.
Próximo.
Mas é isso aqui nem... porque daí a pouco tem gente na internet falando. Então, nem passa, né, por nós aqui fechar que é deficitário e deixar que se paga. Por quê? Cachoeira não pode ficar sem o posto de Correios.
É a região.
Mas essa é uma verdade. A de lá é deficitária e a da Bauxita se paga. Mas aí eles estão usando a questão da distância. Agora, seria o caso de pensar até em tirar essa daqui e deixar a da Bauxita, entendeu? Mas, infelizmente...
O ideal não tirar nenhuma das duas, né?
O que acontece vai ficar ruim. A princípio, tinham dado uma notícia que iria tirar só o serviço bancário da agência da Bauxita. Menos mal, que aí continuaria atendendo com o serviço do Correio. E tem uma lotérica perto, enfim... não seria tão ruim. Mas aí, logo em seguida, veio outro e-mail para o gerente aqui do Correio falando que vai fechar...
Tem parte ainda, só para tirar uma dúvida. Não, é só para tipo de esclarecimento mesmo, porque muita gente está nos ouvindo. Por ser o prefeito do PMDB, ele é do PMDB, e apoiou e foi vitorioso também o candidato a deputado estadual, sei que não é federal, mas estadual do PMDB, não conseguimos politicamente reverter isso aí, não?
Então, Regina, foi quando eu disse aqui que ainda nós temos ainda um tempo de esperança, temos hoje, temos amanhã, o fechamento está previsto para segunda-feira 22, conversei hoje cedo também com o prefeito e ele está tentando, junto com o deputado reeleito Thiago Cota, eu tentando com o deputado João Vitor Xavier, também reeleito, né, através do contato do Luciano, tentar essa proeza. Né, achamos difícil, porque já fecharam algumas agências durante essa semana, né, em alguns estados do Brasil, e é o que nós queremos, é o que nós tentamos, e foi o que foi sinalizado através de um documento formalizado a esta Câmara e através de um documento ao município, de que sim, conseguiria permanecer com a agência aberta desde que o município arcasse com algumas despesas. E o prefeito sinalizou que arcaria. Então, respondendo, politicamente, estamos tentando construir, de fato, uma nova suspensão e eu acho que o que nós queremos, de fato, atender é que a permanência da agência seja feita, né? Então é isso. Tá respondido? Perfeito. Então é isso, população. A gente lamenta muito. Como disse, continuamos aqui os trabalhos nesta quinta-feira e nessa sexta-feira, final de semana, se for preciso, para que a gente consiga reverter essa situação. Trago essa notícia porque, da mesma forma que fomos à rádio, usamos a Câmara para dar a boa notícia, embasada num documento oficial, tomamos uma pernada. E estamos tentando reverter isso. Só isso, presidente.
Mais algum vereador? Vereador Luciano.
Bom dia a todos. Quando aconteceu essa publicação aí, Geraldo Mendes mandou mensagem, né, Geraldo? Conversamos com o Gugu também. E eu entrei em contato com o prefeito, com o Thiago, né? Sabemos que é uma coisa difícil de reverter, mas pedimos ele, né, uma atenção, né, por ser até majoritário, mais uma vez, em Ouro Preto. Né, e fizemos, né, campanha abertamente para ele. Agora vamos cobrar abertamente também. Né, deixei isso para ele muito claro quando defini o apoio a ele. Ontem conversei com ele e ele está se dedicando, mas a gente vê que é muito complicado. Mas após a reunião, vou tornar a ligar para ele, a gente vai cobrar isso, porque afeta toda a região, igual, por exemplo, talvez assim, sou da região do Caminho da Fábrica, mas é muito mais fácil ir na Bauxita do que vir. Então, eu falo assim, toda a região, né, temos de melhorar, né, e não levar nessa linha, né. Vamos ver que se temos novidades, né, e que sejam novidades boas. Né? Eu queria também deixar aqui registrado que ontem, ao chegar em casa, os policiais militares estavam fazendo uma abordagem a um jovem. E a mãe dele, muito desesperada, pediu para me acompanhar. Né? Não tinha nem como eu entrar na rua lá de casa, que é uma rua muito apertada. Né? Aí, eu já estava colocando ele na viatura. E como essa casa aqui, nós cobramos, criticamos muito a polícia nos últimos tempos, eu me senti, falei com o tenente lá, que era obrigação, como eu acompanhei e vi como eles abordaram, né? Eles nem me conheciam, não sabiam que eu era vereador e tal, depois que eu me apresentei, né? E sabemos que estava no papel dele, e eles fizeram um trabalho, uma atenção com a mãe e com o rapaz, não vou falar o nome deles, porque um jovem que está, né, não está viciado, mas está... É usuário, né? Então, assim, a gente fica muito preocupado, né? É um vizinho, um colega, acompanhamos, né? Não foi preso, era só uma abordagem mesmo, mas tinha que ele tinha alguma casa, foi numa outra casa, numa outra rua lá, e não encontraram nada. Mas a todo momento, o tenente lá, José Carlos, os demais, eu não lembro o nome, mas eu queria dar os parabéns para ele, porque eu acho que essa é a função. Nós cobramos pelas falhas que a PMI já teve aqui, mas temos que elogiar também quando a gente é testemunha de um caso, né, que fizeram o trabalho deles e com muita responsabilidade, deu atenção para a mãe e... Quem, gente que tem filho, né, sabe, né, mãe e pai, né, é uma situação muito difícil. Eu acompanhei e falei com ele que não teria problema nenhum, né, como já fizemos críticas e cobranças aqui pela posição deles, a gente também não tem problema nenhum de elogiar, né, que foi uma intervenção e a gente acompanhou de perto e viu que, graças a Deus, terminou bem. Não teve, não era o que falaram, mas eles têm de fazer o papel deles, né? Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Vereador Tiago Mar.
Só mostrar ali, pedindo novamente, acho que o vereador Gugu já pediu várias vezes, eu lembro muito do Gugu fazendo esse tipo de indicação aqui no governo passado, nesse ano já fizeram esse governo, aí a Avenida JK, ali precisa de um... De uma bueira, não sei, tem um videozinho também mostrando. Olha ali, você viu o morador, o pedestre passando na rua para desviar, que virou uma poça d'água e entra nas casas ali, tudo ali. E reforçar esse pedido aí, está no período de chuva, ver se faz. Segundo alguns moradores, eu não sou técnico, se fizer uma bueira, interligando numa outra, vai amenizar bastante essa questão aí, ligando um lado ao outro da rua. Obrigado, presidente.
Permite uma parte antes de você terminar?
Vontade, vereador. Vamos para somar.
Sim, fizemos, se eu não me engano, fizemos no ano passado também, levamos o secretário adjunto de obras até o local, na tentativa de solucionar, e a resposta foi a seguinte, não é simplesmente fazer um bueiro, por quê? Porque a impermeabilização das vias. A construção desordenada, desenfreada, alguns anos atrás no bairro Bauxita, a verticalização, tudo isso contribui para que a JK receba um volume de água muito maior do que recebia. E aí as galerias é que precisam ser modificadas. Para abrir isso aí, informação técnica, tá, gente? Para abrir esse pedaço, não é simplesmente abrir meio metro de profundidade, e colocar a manilha e ligar aos outros bueiros, não. Parece que o negócio é mais para baixo, parece que não, tem que saber o que vai encontrar ali, parece que aí pode afetar a rede de esgoto, a própria rede pluvial, Então, não é uma obra simples, é uma obra complexa. Foi essa a justificativa que nos deram. O que, que nós queremos, que nós sonhamos? É que faça uma revitalização, uma requalificação da JK todinha, para que aí cesse definitivamente esse tipo de problema, que tenha um recapeamento de uma avenida extremamente importante para Ouro Preto. Né? Então, não é simples não, viu, vereador Thiago?
Teve todo um aumento, né, ao redor da avenida, né? Por isso que tem toda essa situação.
É, exatamente. Então, a gente quer que faça isso, mas diante do quadro aí de falta de recurso, infelizmente, a gente acaba até recuando, porque a gente vai perdendo um pouco da esperança de que isso realmente aconteça, tá?
Ô, presidente, só uma foto também que o morador mandou, que falou que ele... Isso aí, conversando com algumas pessoas lá, alguns engenheiros, moradores, né, da prefeitura não. Eles alegaram que se colocar um quebra-mola ali, tem várias bueiras de um lado e do outro, vai amenizar bastante essa água que empoça lá na frente. Porque lá na frente não tem bueira. Se conseguisse colocar um quebra-mola ali, iria ajudar bastante.
Automaticamente a água já
jogar
vai
dentro das bueiras.
Aí, né?
Os moradores mandaram. Mas sugestão, a gente só está levando. É, não sou técnico, não, mas Gugu, eu sei porque você tem lutado por isso e os moradores. Me falaram lá, eu trouxe essa casa.
Porque não comporta a quantidade, o volume de água, na verdade, né? A questão não é desviar a água para, porque não comporta o volume de água. Mas estou muito preocupado com isso. É o que eu falei, vereador Thiago, aqui com a parte que o senhor me deu novamente, né? É, precisamos conseguir algum recurso para que isso seja feito. A gente sabe que o recurso é alto, mas não podemos perder as esperanças, não. Eu acabei de falar aqui que a gente vai perdendo, mas não podemos perder as esperanças, não.
Obrigado. Bom, pessoal, eu vou... procurar ser bem breve também. Aquele ditado, a gente não vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais experiente, né? Não é isso, vereadora Regina? E a experiência vai nos dando oportunidade de sempre procurar ouvir os dois lados. Hoje nós temos aí a questão, né, que está em toda a cidade, a questão desse decreto do aumento da passagem. E eu até, por estar presidente da Câmara, né, procurei o prefeito, procurei também o Guilherme da Turim, o próprio Reinaldo, o empresário, e que colocaram, né, as reuniões do Conselho do Transporte estão acontecendo, né, ela vem acontecendo, as reivindicações em relação ao aumento também, isso tem sido discutido nos conselhos, no Conselho. Temos aqui os nossos dois representantes, tanto Geraldo Mendes quanto Juliano, que aí, até dentro da fala da vereadora Regina Braga, que eu já peço aqui que acompanhe realmente de perto, né, essa questão da licitação, que é a única maneira de resolver isso, essa questão nossa de horário, de linhas e de tarifa, é com a licitação, que nunca aconteceu em Ouro Preto. 30 anos que nós temos aqui e nunca aconteceu, né? Só para vocês terem ideia, a empresa Turim Transcota, ela está praticamente em toda a região. Tebirito, Congonhas, Ouro Branco, Mariana. Né? A tarifa mais em conta é a de Ouro Preto, R$ 2,70. Não sei quais cidades, mas tem cidade até de R$ 3,50, R$ 3,30, R$ 3,50, R$ 3,35. Algumas cidades parece que até com isenção de ISS. Né? Com isenção de ISS. Então, o que é que nós temos que lutar aqui? Para que realmente, de fato, aconteça a licitação. Por que nos últimos anos nunca aconteceu? Porque sempre, na última hora, chega alguma empresa lá, põe um impedimento e a coisa não acontece. Não é? Então, isso nós temos que acompanhar de perto. Eu acho que nós, como Câmara, nós, como vereadores, é a nossa função agora. É? Nós temos que acompanhar essa licitação de perto. Né? Porque a justiça não pode acatar simplesmente, né, um impedimento de uma licitação. Até porque, no nosso entendimento, pelo que nós estamos acompanhando, não existe mais polêmica, que a última licitação ela não aconteceu por questão de tonelagem de ônibus. Isso já foi resolvido. Então, não faz sentido essa licitação não acontecer. Né? Outro fato, que é importante a população também saber. Hoje, os idosos e os deficientes, hoje eles usam o ônibus. E a empresa não tem o devido ressarcimento. Porque seria, então, alguém tem que pagar a conta. Ou seria o município, que hoje não acontece, ou então isso é colocado na licitação. Né? Nas outras cidades que já aconteceram a licitação, está muito claro. É, acima de 60 anos, deficientes físicos, vão usar gratuitamente o ônibus. Né? Ouro Preto não é assim. Nós temos aí, ó, a empresa Trans Araújo, a empresa ouropretana, lá de Santa Rita, fechou. Ela fechou. E qual foi o motivo? Né? Condições... não teve
e que hoje
o devido.
Faz muita falta para o povo.
Faz falta para Santa Rita. E nós não queremos isso. Então, acho que nós, como Câmara, nós temos que acompanhar de perto aí essa licitação para que ela realmente aconteça, que vença a melhor empresa e com o melhor preço. Acho que é essa que é a nossa função. Eu acho que é isso que nós temos que lutar. Sim, vereador.
O assunto é muito importante. E aí, essas preocupações da comunidade, eu acho que poderiam ter sido sanadas se houvesse o edital de apresentação, desculpa, se houvesse a audiência para apresentar o edital para toda, sim, a comunidade. Por exemplo, vereador Mercin, essa preocupação de Santa Rita, ela está sanada porque existe a linha prevista na licitação.
Quando acontecer
existe
licitação.
Existe uma linha para Miguel Burnier.
Agora, para São Bartolomeu, para Glaura, para a região inteira.
Eu estou falando baseado na audiência que eu participei quando a empresa que propôs o edital fez, lá atrás. Eu não sei quais os termos foram alterados. Não sei se é só a questão do tamanho do ônibus, né, do peso, etc., que era uma questão que estava travando judicialmente.
Até porque parece que nem existe esse
existe
ônibus, com essa tonelagem.
É.
Né?
Então, acho que isso foi bem corrigido, mas eu não sei se está nos mesmos termos. O assessor jurídico, o vereador Vantuí, que na época era o responsável, estava olhando, mas o vereador Vantuí ainda não deu retorno. Né? Então, só fica essa reflexão. E, por último, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar, que me cutucaram aqui, é lembrar que nós estamos atravessando um caso aqui da Rafaela, né? Que teve 32 convulsões na noite, já está provado aí na ciência, né, que o uso medicinal da cannabis salva convulsões. Duas
lá no Canadá foi liberado.
Do canabidial salva, e o Canadá já saiu à frente, como o Uruguai já saiu, como alguns estados dos Estados Unidos, como a Holanda, e o Brasil parece que pós-eleições nós vamos andar muito para trás. Eu não podia deixar de falar, porque é uma erva medicinal que precisa ser regulamentada no nosso país.
É isso aí, só para a gente, acho que a nossa função, vereadora Regina, os vereadores aí, todos nós, principalmente os membros do Conselho do Transporte, acompanhar de perto esse edital de licitação para que ele realmente, de fato, possa acontecer depois de 30 anos de transporte público na nossa cidade e, infelizmente, sem licitação. Peço... Oi?
Nunca teve.
Que ontem eu fui abordar, assim, fala com o Wander, que está falando que 30 anos, 55 anos de transporte.
55 anos de transporte sem licitação.
Sem
que
licitação.
Absurdo. Isso é absurdo. Peço ao vereador Juliano que faça a chamada final.
Presidente, antes tem um convite aqui para a audiência pública que vai acontecer aqui hoje no plenário da Câmara, às 16 horas, de prestação de contas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, referente ao ano de 2017 e primeiro semestre de 2018. Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Licitação já.
Geraldo Mendes.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Juliano
presente.
Ferreira, presente. Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro.
Presente.
Marquinho do Esporte.
Presente. Revogação do decreto.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha. Mercinho.
Presente.
Thiago Mapa.
Presente.
Vanderlei Toa.
Presente.
Vantuir. Wander Albuquerque.
Presente. Nada mais da pena tratar. Em nome de Deus e do povo do Pretano, declaro encerrada essa reunião. Tenham todos uma boa tarde.